E é lá para Belém que a gente vai agora, onde acontece a COP30, Belém do Pará, é referência nas negociações do clima e principalmente o agronegócio brasileiro se envolvendo de uma forma bastante importante nas discussões esse ano. E claro, a gente quer entender quais são as discussões, como é que as discussões estão acontecendo, e mais do que isso, para fazer uma reversão de área, por exemplo, para fazer uma mudança nas condições de trabalho na propriedade rural, é preciso financiamento. E é por isso que a gente vai direto para Belém conversar com Pedro Fernandes, diretor de agronegócio do Itaú BBA. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa COP. Afinal de contas, é uma COP que a gente precisa sair da teoria e colocar em prática muitas coisas, Pedro. Eu queria que, para a gente começar a nossa conversa aqui, que você contasse um pouquinho das primeiras impressões, né? Afinal de contas, você está vivenciando aí em Belém essa COP, você está entendendo as propostas que pelo menos estão iniciando por aí e queria que você contextualizasse também um pouquinho da participação do agro, nesse evento. Conta mais pra gente. Seja bem-vindo, meu caro.
Obrigado pelo convite, Alessandro. Prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. E estou aqui no meu segundo dia da COP em Belém, né? E acho que o que eu tô vendo aqui está acima das expectativas que eu tinha, né? Acho que a gente tem uma essa que a gente que tem sido definido aqui pelo André Correia do Lago como uma COP da implementação. E, efetivamente, o que a gente tem acompanhado nos diferentes debates, nas diferentes conversas, é uma convergência muito grande, né? É o quanto a gente consegue ver o 95% que a gente concorda entre o setor produtivo, entre o setor mais preocupado com a preservação, o governo, e como a gente faz as agendas caminharem, né? Acho que muito esse tem sido o espírito que eu tenho visto aqui, obviamente numa série de eventos paralelos e eventos dentro da Blue Zone aqui. Muitas das negociações de COP aqui, elas acabam acontecendo dentro de um ambiente chamado Green Zone aqui, que é restrito aos diplomatas aqui, mas até agora eu acho que a gente tem visto uma grande potência aqui e uma vontade de realmente, mais do que sair com boas declarações, da gente ter ações efetivas aqui, nos diferentes setores. E, inevitavelmente, quando a gente fala de Brasil e de soluções para a crise climática, a gente fala sobre agricultura.
Pois é, nesse sentido eu queria entender contigo o seguinte, Pedro. O agronegócio, ele em muitas COPs acabou ficando relegado ali. Ele vai ter o protagonismo, na sua opinião, pelo que você está sentindo na COP de Belém, na COP30?
Alessandro, acho que inevitavelmente a gente vai ter que falar em soluções baseadas em natureza, né? E soluções baseadas em natureza passam necessariamente por agricultura, por restauração e por manter floresta em pé. Eu acho que esses três temas, eu acho que já passou a fase da gente falar que era um ou outro, né? Eu acho que os três precisam andar juntos, né? E efetivamente acho que tem uma concertação do ponto de vista do setor agropecuário brasileiro para mostrar o que é a realidade da agricultura tropical, do quão regenerativa já é a agricultura brasileira e o quão importante ela pode ser para a transição climática, né? Eu sempre gosto de lembrar que a agricultura é a única atividade econômica que tem a capacidade de retirar carbono da atmosfera.
E reter esse carbono de alguma forma também, ajudando a fazer essa compensação, né, Pedro? Agora, para que isso aconteça, Pedro, é preciso dinheiro, a gente sabe disso, o produtor não consegue bancar essa transição sozinho. O que que você tem ouvido, você como entidade financeira, enfim, o que que você pode adiantar para a gente em termos de recursos, em termos de dinheiro para a gente avançar nessa transição?
Alessandro, a gente tem sido capaz de acelerar de maneira importante a nossa alocação de recursos aqui na transformação de áreas degradadas e mesmo na adoção de melhores práticas, né? Então, a gente tem uma parceria aqui com a Syngenta, num programa chamado Reverte, onde nós já financiamos aqui a recuperação de 270 mil hectares de áreas degradadas e temos o compromisso aqui de chegar a 1 milhão de hectares. E esse programa aqui estimulou uma política pública chamada Ecoinvest, né? Aonde o governo mobilizou e fez leilão de uma série de recursos aqui que também vão fomentar a recuperação de áreas degradadas, aí sim com um custo financeiro mais baixo, dado que existe uma equalização importante do tesouro, né? Então, com isso, a gente vê aqui claramente que o agricultor ele vai ter os recursos para fazer projetos bem estruturados, né, com alto padrão socioambiental, para fazer a recuperação de áreas degradadas, para fazer a intensificação da sua produção, que é a maneira que a gente tem de retirar carbono da atmosfera, fixar ele no solo, aumentar a receita do agricultor e garantir que a gente produz dentro de melhores padrões de socioambientais, né? Então, é para aí que está essa energia. Quando a gente pega só Reverte, a gente está falando mais de 2 bilhões de reais de recursos que já foram aplicados. E, olhando um pouco para a plataforma do Itaú de Produtos Verdes, acho que a gente já atinge uma carteira de 5,2 bi, fomentando aqui as práticas que diminuem a intensidade de carbono e aumentam a produtividade ao longo do tempo, como plantio de cobertura, adoção de bioinsumos, além de outras práticas que a gente tem definido dentro dos nossos eixos aqui de redução da emissão de carbono da agricultura.
Eu tive recentemente acompanhando uma press trip, né, para conhecer o trabalho do Reverte e poder entender na prática o que que acontece, né, a transformação que acontece. A partir do dinheiro empregado ali, é uma mudança radical que acontece na propriedade, né? Você recupera uma área, um solo que estava degradado, você consegue tornar aquele solo produtivo e mais do que isso, você agrega novas atividades ali na sua fazenda, né? É isso que a gente precisa estimular, Pedro?
Acho que sem dúvida nenhuma, Alessandro, a gente tem um potencial de crescer de forma muito relevante a área da agricultura brasileira e mesmo a produção da pecuária brasileira sem desmatamento, né? A gente já tem uma quantidade bastante grande, mais de 40 milhões de hectares de áreas degradadas, né? São áreas que produzem muito pouco e emitem muito carbono, que a gente, de alguma forma, já dominou essas áreas, né? E o que a gente precisa é dar o destino correto. E o destino correto é fazer essas áreas produzirem mais, gerando mais receita, mais emprego, né? Mais riqueza dentro daquela região, né? E fazendo tudo e gerando mais resultado para o dono da terra, né? Então, é isso que a gente tem que estimular, né? Aqui não é criticar a forma como a gente veio até hoje, mas olhando para frente, eu acho que esse é o caminho de expansão da agricultura que nós devemos seguir.
Muito bem. Ô Pedro, só para entender um pouco mais essa questão do financiamento, você me corrija se eu estiver errado, mas vocês aí no Itaú trabalham basicamente com dois dinheiros, seria isso? O primeiro é esse do Reverte, onde vocês vão ao mercado captar recursos para trazer esses recursos para emprestar para os produtores. E o outro é o Ecoinvest. Qual que é a diferença entre eles em termos de custo, em termos de acessibilidade para o produtor, enfim, como é que funciona?
Alessandro, acho que a gente tem três dinheiros aqui. Então, acho que a gente tem o dinheiro do Reverte, que é o dinheiro que é uma parceira que a gente começou em 2020, né? Que ela tem, a gente chama condições comerciais. Acho que a grande vantagem é um dinheiro que é uma operação que pode ser de 8 a 10 anos, né? E que tem um alto padrão do ponto de vista de exigências socioambientais, né, de como vai ser essa transformação dessa área degradada. Eu diria que a gente tem o Ecoinvest, que também está dentro da plataforma do Reverte, né? Ou seja, a gente consegue baixar os juros aqui, talvez em cerca de 4% ao ano, né? Então, se a gente pega a taxa normal de financiamento, vamos tirar 4 pontos aqui. Então, é uma taxa mais barata do que a gente tem no reverte tradicional aqui, porque tem um subsídio aqui de um leilão feito pelo governo, e essa linha tem um nível de exigência maior do que o reverte em termos do que são as práticas socioambientais e às vezes alguns detalhes um pouco técnicos. Por exemplo, no reverte a gente pode pegar investimentos que foram feitos nos últimos 2 anos, na linha do EcoInvest a gente pega só de agora para frente. Então, tem algumas diferenças muito no enquadramento do projeto técnico, e eu diria que a barra do EcoInvest é uma barra mais alta ao longo do tempo em termos de exigência. Então, eu diria que esses são os dois grandes dinheiros que a gente tem para recuperação de área degradada. E aí vai depender muito de qual é o projeto do agricultor para ver qual dessas linhas se adequa. Se é uma linha mais barata com nível maior de exigência, ou se uma linha, ainda assim, de prazo bastante longo, com um nível de exigência alto, mas não tão alto quanto do EcoInvest, que às vezes tem algumas exigências específicas que podem não ser a realidade do projeto. Pegando uma, por exemplo, que em alguns casos pode ser uma dificuldade. O EcoInvest exige, por exemplo, 15% de trabalhadoras mulheres. Em alguns projetos, dependendo da quantidade de mão de obra envolvida, esse é um desafio. Então, a gente tem a outra linha. O que a gente quer garantir é que o agricultor não fica sem dinheiro para fazer a recuperação quando tem um bom projeto, né? Saindo da parte de recuperação de áreas degradadas, aí sim a gente tem o que a gente chama das nossas linhas de prateleira, onde a gente está, reconhecendo produtores que adotam melhores práticas, e dois, estimulando melhores práticas, como a adoção de bioinsumos, o plantio de cobertura, né? Além de outras práticas que diminuem a intensidade de carbono. E aqui a gente não pega só áreas degradadas, a gente pega áreas produtivas, né? E dá um benefício de taxa para quem acaba se adequando aqui às condições de contorno dessas linhas de financiamento verde.
E nesse caso dessas linhas de financiamento verde que você citou, a prática em si, ela diminui juros, é isso, Pedro? Na prática?
Diminui juros. A lógica que a gente tem aqui, Alessandro, é que o agricultor é quem vai conseguir definir, é quem é responsável por definir a sua rota de produção. Então, o que a gente faz é, a gente aprova a linha de financiamento, aprova qual o total de dinheiro, qual é a garantia, e aí a gente oferece o que é a linha normal do que é a linha verde, que tem algum nível de exigência. Ela vai ser usada para comprar bioinsumos, ela vai ser utilizada para fazer plantio de cobertura, ela vai ser utilizada para melhor utilização de recursos hídricos, né? Então, assim, se ele quer usar para esse fim, e respeitando certas regras que a gente desenhou aqui, em conjunto com a turma do Imaflora, aí sim a gente dá uma redução de juros. Então, tem uma transparência muito grande para o agricultor de não colocar o verde como uma restrição de acesso ao crédito, e sim como uma vantagem de redução de juros.
Muito legal. Porque a grande preocupação, né, Pedro, no final das contas quem vai arcar esse custo? Porque na propriedade rural a gente sabe que a mudança acontece, mas para começar essa mudança é preciso investimento. E agora, onde está esse investimento? Agora, nessa conversa, ficou tudo mais claro que esse dinheiro existe. É óbvio, para acessá-lo precisa ter responsabilidade, precisa ter ética, precisa ter projeto e, obviamente, respeitar aí essa tendência sustentável, na hora de fazer a captação desse recurso, né?
Exatamente, Alessandro, e muito da nossa visão que o crescimento do agro brasileiro nos próximos anos, ele depende, do mercado de biocombustíveis, aqui, onde a gente tem um mandato claro, através do biocombustível do futuro, mas também depende do acesso a melhores mercados. Né? Esse acesso a melhores mercados necessariamente ele vem com uma exigência socioambiental. A gente acho que já ocupou um espaço bastante grande aqui em mercados relevantes, né? E acho que A batalha agora é por esses mercados com maior nível de exigência, da gente conseguir vender produtos de maior valor agregado, né? Essa é a nossa jornada para a próxima década, sim. Acho que é por isso que a gente está buscando aqui alinhar todo mundo aqui nesse objetivo de da gente poder vender o agro brasileiro, que é um agro mais sustentável do planeta, né? Para o mundo inteiro, e ter certeza que a gente continua crescendo, que a gente continua sendo capaz de crescer a produção e a agricultura ser um negócio rentável para os brasileiros.
É isso. Pedro Fernandes, meu caro, obrigado, viu, pela disponibilidade de conversar com a gente, de trazer informações direto aí de Belém, onde está acontecendo a COP. E quando tiver novidade, se tiver novidade aí da COP, avisa a gente. Os canais aqui estão abertos para participação não só do Itaú, como de toda a equipe aí de trabalho que monitora e olha por essa questão de produção sustentável no Brasil. Fique à vontade para trazer mais notícias para a gente. Obrigado por enquanto, Pedro.
Obrigado, Horta.
Grande abraço, até a próxima. Tá aí então, Pedro Fernandes, direto lá do Pará, aqui com a gente, trazendo informações dessa COP30, COP onde o agronegócio tem potencial para virar protagonista. Daqui a pouco tem mais informações.